Futebol de Verdade, com António Tadeia.
Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 106 do Futebol de Verdade. Hoje é quinta-feira, dia 11 de janeiro de 2024. E esta é a edição número 106, bem entendido, para 2023-2024. No outro dia, um de vós, inclusive, mandou umas contas a dizer que, afinal de contas, ainda não chegámos à edição 1000 do Futebol de Verdade. Mas vai acontecer esta época e, quando for, eu prometo que assinalarei aqui. Vou ter que perder algum tempo à procura disso para perceber exatamente quando é que será a edição 1000, porque o Futebol de Verdade já está aqui no YouTube desde julho de 2019. Vamos fazer 5 anos de Futebol de Verdade no próximo mês de julho. Ora, muito bem. Hoje temos um programa com ataques rápidos, como é habitual, e se está intrigado, se já viu versões a contar uma coisa, outras versões a contar outra, e naturalmente todas elas vos dizem que os jornalistas são os malandros, porque é sempre isso que a gente vê cada vez mais por aí nas redes sociais. Deixe-me ficar por aí, porque eu vou explicar tintim por tintim, não vou deixar nada por dizer relativamente àquilo que são, àquilo que é a questão que está a atomizar as redes sociais hoje, que é a questão das imagens do confronto entre Angel Di Maria e o árbitro auxiliar do Benfica Braga de ontem. Vão ficar a perceber tudo quando saírem daqui. Essa é a garantia que eu vos deixo. Vou falar disso nos ataques rápidos, mas vou falar disso só depois de falar daquilo que foi, do meu ponto de vista, um excelente jogo de futebol em que duas equipas, o Benfica e o Sporting Clube Braga, souberam sempre ser muito dignas uma da outra. Valeu a pena ter visto o jogo quem resolveu gastar 2 horas da sua noite de ontem, e eu estive lá para o comentar na RTP1, juntamente com o Alexandre Albuquerque e o João Miguel Nunes. Foi a equipa que esteve a fazer a transmissão em direto na RTP1. Ora, muito bem. Hoje vamos ter ataques rápidos, então. A seguir vamos ter Q&A. Vou responder a duas perguntas vossas. Uma delas que foi deixada aqui mesmo no meu canal de YouTube, portanto, na emissão, na caixa de comentários da emissão de ontem, a emissão número 105 do Futebol de Verdade. Já sabem o que é que têm que fazer, é ir à caixa de comentários e deixarem perguntas, que é para eu selecionar, e a melhor, aquela que eu achar que mais se coaduna com o espírito do programa, será respondida amanhã, aqui mesmo no programa. E depois, além disso, responderei também a uma pergunta que fica no meu servidor de Discord, ao qual podem aceder, se assim o entenderem, todos os subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com. Se forem subscritores premium e não sabem como é que se acede ao servidor de Discord, é muito simples, basta irem a um daqueles textos que são exclusivos para subscritores premium e há sempre lá um botão que vos permite entrar no servidor de Discord. Depois, uma vez lá chegados, eu tenho que vos certificar, o que farei com a brevidade possível, assim que se identificarem, e passam a poder aceder a todas as chatrooms que há por lá no meu servidor de Discord, e eu ando por lá também para podermos conversar uns com os outros, vamos conhecendo-nos uns aos outros, e aquilo tem a sua graça. Portanto, passem por lá. Uma das chatrooms é precisamente a chatroom que se chama Perguntas do Discord, e é dessa chatroom que eu todos os dias vou também buscar uma pergunta para responder aqui na edição seguinte do Futebol de Verdade, e é isso que vai acontecer mais daqui a bocado também. Mas vamos embora, vamos seguir com a edição, e já sabem, a primeira paragem do Futebol de Verdade é, e são sempre, os ataques rápidos. Vamos a eles.
Futebol de Verdade, com António Tadeia.
Ora, vamos lá então aos ataques rápidos. E, como é habitual, os ataques rápidos começam com o futebol que se jogou ontem e, em primeiro lugar, o futebol que se jogou em Portugal. Ontem o prato forte do dia era mesmo esse Benfica Sporting Clube Braga. O Benfica e o Sporting Clube Braga fizeram o 6º jogo dos 8º de final da Taça de Portugal. Entre eles, são dois candidatos naturais à vitória final na competição e, por isso mesmo, esse era o prato forte desta eliminatória, que eram os 8º de final. Ainda há mais 2 jogos hoje, mas deles falarei um bocadinho mais à frente. O Benfica acabou por ganhar Ganhou por 3-2. O jogo foi muito bom. Teve períodos... Teve 5 golos. Logo isso torna o jogo interessante. Teve períodos alternados de domínio. O Benfica entrou forte. O Braga depois começou a ser capaz de aproveitar a incapacidade que o Benfica tem para pressionar alto e para impedir o adversário de construir desde trás, atraindo a um lado, começando a jogar. Geralmente se começava a jogar através do Vítor Gómez na direita. A bola acabava por sair pelo Borja na esquerda. Se começava a jogar pelo Borja na esquerda, a bola acabava por sair pelo Vítor Gómez na direita. Porquê? Porque precisamente essa incapacidade que o Benfica tem para pressionar na sua linha mais adiantada permitia que o Braga atraísse a equipa do Benfica para um lado, para depois fazer sair a bola pelo outro. E isto levou a que, durante a primeira parte, o Braga, que tinha marcado cedo, através de uma bola parada, de um pontapé de canto, remate do Zalazar, que tabulou no João Mário e traiu o Trubin, o Braga teve o jogo mais ou menos controlado. Começou a perceber-se que o controle do Braga estava a fugir ao Braga, quando o Benfica começou a ser capaz de meter um par de transições ofensivas com algum perigo. Isto quer dizer o quê? Que as linhas do Braga estavam a começar a ficar mais afastadas. Havia mais distância, mais espaço entre linhas quer dizer que se a bola chegava, por exemplo, ao Rafa, jogador muito veloz, o Rafa pegava na bola e tinha mais espaço para ganhar balanço, para arrancar, antes de chegar à necessária compensação, o que quer dizer que também era capaz de criar mais perigo para a linha defensiva do Braga. Portanto, o Benfica começou a conseguir meter, não era capaz de lá chegar em termos de organização, não era incapaz de impedir o Braga de ter mais tempo de controle sobre o jogo, mas já era capaz de meter estas transições. E foi precisamente numa destas transições, curiosamente no seguimento de uma bola parada a favor do Sporting Clube Braga, que o Benfica chegou ao empate, precisamente num passe progressivo do Coxo, bem aproveitado pelo Rafa para chegar à cara do guarda-redes do Braga ontem, surpreendentemente o Hornicek. Também já vi, e deixem-me só fazer aqui um pequeno parênteses a este propósito, já vi muita gente queixar-se, mas porquê que o Arthur Jorge substituiu o Mateus pelo Hornicek num jogo assim tão importante? Meus amigos, na época passada, o Porto ganhou a Taça da Liga e a Taça de Portugal a jogar sempre com o Cláudio Ramos. Eu tenho para mim que o treinador não quer perder o jogo. Da mesma forma, já tinha havido quem tinha contestado, e eu falei disso aqui ontem, as opções tomadas pelo Vasco Seabra no Estoril para o jogo contra o Futebol Clube do Porto, em que poupou vários jogadores. E eu também vim aqui dizer que, epá, mas o Estoril jogou contra o Porto com 9 jogadores em comum com aqueles que tinham ganho ao Porto na Taça da Liga. Portanto, o Vasco Seabra voltou a fazer a mesma coisa. Quando ganhou, ninguém se queixou. Agora que perdeu, aparecem logo os indignados a dizer, é pá, não pode ser, é uma vergonha, está tudo feito, é sempre para os mesmos, enfim. Aquelas coisas que a gente sabe que acontecem sempre e que nos enchem os dias nas redes sociais. Ontem foi a questão Mateus Magalhães versus Hornicek. O Hornicek foi infeliz, nomeadamente no segundo golo do Benfica, e logo imediatamente apareceu, ah, e tal, o Braga não devia ter trocado o guarda-redes, mas se é essa a lógica que preside à formação da equipa do Braga, se foi esse o acordo a que o Arthur Jorge chegou com os seus jogadores, pois o mais normal é que mantenha essa ideia. Além de que, deixem-me que vos diga, o Mateus também não tem feito uma época assim tão extraordinária a ponto de a sua ausência ser lembrada com tanta saudade. Portanto, é verdade que sim, Hornicek teve culpas no segundo golo do Benfica, mas não creio que tenha sido por causa da troca de guarda-redes que o Braga acabou por perder o jogo. Bom, vamos em frente. O Benfica já tinha chegado então ao empate, depois gera-se ali, e isto é uma coisa que é habitual, e que o Benfica, tendo a capacidade para encher o estádio, geralmente quando marca, gera-se ali um clima quase de euforia do público para os jogadores, dos jogadores para o público, e muitas vezes isto é capaz de carregar a equipa, e o Benfica quando marca um, aliás viu-se isso, por exemplo, no derby contra o Sporting, marcou um e a seguir marcou logo o outro. Ontem voltou a acontecer a mesma coisa, o Benfica marca um golo aos 41 minutos, ou 42, quase a acabar a primeira parte, chega ao empate, e antes do intervalo ainda consegue fazer o 2-1. Bom trabalho do Arthur Cabral, que recebe a bola de um lançamento lateral, tem o Serdar nas costas, a pressioná-lo, consegue virar-se, chutar à meia volta, aí sim há culpas do guarda-redes. O remate é rápido, ele não tem se calhar tempo para fechar sequer as pernas, a bola passa-lhe entre as pernas, é sempre uma situação chata para um guarda-redes, e foi isso que aconteceu ao Hornicek neste momento. A verdade é que o Braga, que estava a ganhar, parecia que tinha o jogo controlado, chegou ao intervalo já em desvantagem, e o Benfica por cima na partida. Bom, a segunda parte começa com um golaço do Zalazar. O Zalazar faz um tiraço no meio da rua que leva a bola a bater na barra e a entrar na baliza do Trubin, 2-2. O Braga volta a ter ali um momento de ligeiro ascendente em que consegue ter o controle dos ritmos do jogo, mas já sabe que o Benfica, nesta época, pelo menos, não é uma equipa que queira tanto assim controlar os ritmos. Quer, sobretudo, ser capaz de sair em ataques rápidos e em contra-ataques. As transições são o aspecto fundamental do Benfica em termos ofensivos. Se defensivamente a equipa está melhor, em organização defensiva atrás, ofensivamente está um bocadinho mais dependente das suas transições ofensivas e dos momentos em que consegue meter os tais ataques rápidos e contra-ataques. Acabou por ser, no entanto, numa situação de organização ofensiva que o Benfica chegou à vantagem, um belo toque de calcanhar do Arthur Cabral a deixar o Orsnas em posição de remate, uma das muitas situações que este Benfica tem trabalhadas, que é encostar o Di Maria junto à linha para lhe dar largura e meter o lateral direito, o Orsnas, mais por dentro. Orsnas apareceu por dentro, foi ele que entrou na área para finalizar e fê-lo com um remate cruzado que deu golo, deu 3-2 e acabou por valer ao Benfica a entrada nos quartos de final da competição. Ora, muito bem, destaques do jogo. O Arthur Cabral, e eu escrevi sobre o Arthur Cabral hoje. Fica aqui o link para quem quiser ler o último passo de hoje no meu Substack. É o texto gratuito que é entregue todos os dias a todos os subscritores do meu Substack. Já são 5.600 e qualquer coisa. Aqueles que fazem a subscrição gratuita. Se quiserem aprofundar um bocadinho mais a vossa experiência lá no Substack, pois bem, têm que passar então à subscrição premium. Mas já vos falo disso lá mais à frente. Mas o último passo, que é a minha crónica de reflexão matinal sobre a atualidade futebolística nacional e internacional, é para todos, inclusive é para subscritores gratuitos e até para não subscritores, como pode ser o caso de alguns de vós que estão por aí e que, enfim, não subscrevem, não recebem o texto no vosso e-mail, mas através do link que eu deixei lá atrás, conseguem na mesma lá chegar e podem perfeitamente ler a totalidade do texto. Bom, o Arthur Cabral mostrou algumas qualidades. E eu já vi, enfim, depois há também aquela malta que acha que as coisas têm que ser sempre ou pretas ou brancas, não podem ser em tons de cinzento. Portanto, então, o Arthur Cabral, isto é a malta do Benfica, então não dizias que o Arthur Cabral era um flop, coisa que eu nunca disse, que não prestava para nada, então agora já é bom e tal, e malta do Sporting e do Porto. Então, o Arthur Cabral agora já vale 500 milhões e tal. Então, bom, vamos lá perceber uma coisa. O Arthur Cabral nem é o Van Basten, nem é o António Tadeia, que não era capaz de jogar a ponta de lança numa equipa de amadores. O Arthur Cabral é um jogador que terá as suas qualidades. Eu deteto-lhe ali algumas. É um jogador que tem um entendimento bom do jogo, em termos táticos. É um jogador que, sendo forte fisicamente, quando embala, é difícil de travar. Não é jogador para ir buscar a profundidade. Não tem mudança de velocidade. Não tem isso. Mas, embalado, com a bola nos pés, tem uma boa recepção orientada. Pode ser perigoso para as defensivas adversárias. E, além disso, é um jogador que, depois do jogo de ontem, acaba por se reconciliar com os adeptos do Benfica e está num bom momento, atualmente. O que não quer dizer... O que eu posso já ter dito e escrito é que o Arthur Cabral, neste jogo, esteve mal. Neste jogo, esteve bem. Não vou dizer-vos, e eu não digo isso acerca de ninguém, que é um fenómeno ou que é um flop, porque... Eu acho que nestas coisas não é assim que elas devem ser medidas e não é assim que elas podem ser medidas. Continuo a achar que, enfim, cada um sabe de si e do dinheiro que tem para gastar. Que o Benfica ter investido 20 milhões de euros num ponta de lança e meses depois investir mais 18 milhões de euros noutro ponta de lança, sendo a posição de ponta de lança uma posição em que o Benfica utiliza apenas um jogador de cada vez... É uma gestão de recursos estranha. E é uma gestão de recursos estranha porquê? Até me podem dizer, está bem, achar dinheiro, qual é o problema? Bom, o problema é que, inevitavelmente, um dos dois vai jogar pouco. E se vai jogar pouco, vai desvalorizar. Se calhar faria mais sentido gastar esse dinheiro noutras posições. Mas eu que cheguei a dizer que, neste mercado, o ideal para o Benfica seria conseguir transferir ou emprestar o Arthur Cabral para o manter ativo, isto partindo do princípio que o Marcos Leonardo ia chegar para jogar, neste momento já começa a achar que o Arthur Cabral, se começa a entrar na boa graça dos adeptos, se começa a ter uma moral e começa a estar mais confiante, poderá ser uma solução para a segunda parte da temporada do Benfica, o que poderá dar ao Marcos Leonardo mais algum tempo de adaptação e poderá dar ao Marcos Leonardo, inclusive, mais alguma dificuldade de entrada na equipa. Mas vamos lá ver, vamos perceber como é que a coisa vai acontecer. Depois, destaque também, porque me parece que o merece, para o João Moutinho, que fez os 1000 jogos como profissional. O João Moutinho é um profissional de estalo, é isto que é importante perceber-se. É um jogador que no Sporting, no Futebol Clube do Porto, no Mónaco, no Wolverhampton, na Seleção Nacional e no Sporting Clube Braga, tem sempre... nunca joga mal. Tem sempre... é um jogador seguro, é um jogador que é muito forte. Ele com 18 anos, já tinha o entendimento do jogo de um veterano. Com 36 ou 37 que tem neste momento, enfim, já não é um jogador que tenha a energia que tinha quando tinha 18 anos. Mas continua a ser um jogador muito útil e está a provar isso mesmo no Sporting Clube Braga. Fez ontem mais um jogo competente. Ele não sabe jogar mal, nunca joga mal. E depois, aquele que é o caso que tem vindo a incendiar as redes sociais hoje, que tem a ver com... a realização televisiva do Benfica Sporting Clube Braga de ontem. Eu nem me apercebi do tema lá, porque lá está, estava no estádio, estava a ver o jogo, tinha um monitor de apoio, como é evidente, mas não estou sempre a olhar para o monitor de apoio, a malta está, até porque se vê melhor o jogo olhando para o relvado, e depois olhava, dava um olhinho de vez em quando ao monitor para perceber se quisesse ver alguma repetição, se havia alguma coisa a ver por aí ou não. Bom, mas apercebi-me depois, através das redes sociais, da onda de indignação que por aí andava porque não tinham sido mostradas na transmissão as imagens do momento, ao minuto 59 ou 60, em que o Angel Di Maria encosta a cabeça do árbitro auxiliar. E depois fui confirmar e, de facto, as imagens não foram mostradas. Bom, o que é que eu tenho a dizer sobre isto? Primeira questão. A todos aqueles, incluindo alguns colegas de profissão, que, ou ex-colegas de profissão que, neste momento, defendem outros interesses, nomeadamente interesses clubísticos, ou porque passaram a trabalhar para clubes, ou porque perceberam que é aí que têm mais saída, a única coisa que eu tenho para dizer é que vocês deviam ter um bocadinho mais de juízo. E deviam ter um bocadinho mais de juízo porque ali, naquele momento, estavam, eu não falo por mim, falo pelas pessoas que estavam comigo, o Alexandre Albuquerque e o João Miguel Nunes, não sei quem estava na Sport TV, que também estava a transmitir o jogo, mas estavam profissionais que, naturalmente, têm honra e que são sérios e são honestos. Aliás, se as pessoas sabem daquilo que se passou, foi porque na transmissão da RTP, e na Sport TV volto a dizer, não sei como é que foi, esse caso foi mencionado. Portanto, se nós quiséssemos estar aqui a esconder, a dizer, epá, estamos aqui todos ao serviço de interesses inconfessáveis, não íamos dizer, epá, que o Di Maria perdeu a cabeça, quem custou a cabeça ao árbitro, que fez isto, que fez aquilo, que fez 30 por uma linha. Bom, portanto, essa é a primeira questão que eu gostava de ver arrumada desde já, para que não seja posta em causa a integridade profissional de quem estava a comentar o jogo. A segunda coisa que vocês têm que perceber é que, na Taça de Portugal, os operadores televisivos que transmitem os jogos não fazem a realização. Eu já li coisas, inclusive, é que a realização era feita pela BTV. Não é feita pela BTV. O que se passou foi que, no contrato de concessão dos direitos da Taça de Portugal, a Federação Portuguesa de Futebol contratualizou, neste caso com a RTP e com a Sport TV, a entrega do produto final. E a esse produto final, a RTP e a Sport TV só podem adicionar os comentários. A realização é feita por uma produtora à qual a Federação Portuguesa de Futebol, com a qual a Federação Portuguesa de Futebol contratualizou esse trabalho. Vamos fazer aqui um contrato. Vocês fazem a realização, asseguram a presença dos operadores de câmara, dos carros de exteriores, do realizador, dos assistentes de realização, enfim, tudo e mais alguma coisa. E depois a Federação Portuguesa de Futebol entrega esse produto final às... porque podia entregá-la ao Canal 11, mas entrega esse produto final às operadoras que estão a fazer a transmissão, que neste caso são a RTP, que tem direito a 2 jogos por eliminatória, e a Sport TV, que tem direito a mais, não sei quantos são. E vocês dizem-me assim, como já me disseram, epá, mas isso é uma vergonha. Porque a partir desse momento vocês não estão na RTP a assegurar a qualidade do serviço. E eu, enfim, não vou ao ponto de dizer que é uma vergonha, mas posso dizer-vos, não é de toda a solução ideal, como é evidente. Mas, agora, aquilo que vocês têm que resolver é de que lado da barricada é que estão. Se acham que isto está mal, então têm que deixar de ver jogos da Premier League, onde isto acontece. Vocês acham que os canais de televisão que transmitem os jogos da Premier League controlam a sua realização? Já nem digo os canais que transmitem em Portugal. Vocês, quando veem os jogos da Premier League na Eleven, quando veem os jogos da Liga dos Campeões, não é a Eleven que os está a realizar. Enfim, realizará ou subarrendará a realização nos jogos que são feitos em Portugal. E já lá vou explicar isso também. Mas digo-vos mesmo os canais ingleses. Não. A Premier League controla tudo. A Premier League, enquanto instituição, controla tudo. Tem uma produtora que faz... A Bundesliga controla tudo. Tem uma produtora que faz a transmissão dos jogos e a entrega, chave na mão, às operadoras que a transmitem, que os transmitem depois. E quem quer, quer. Quem não quer, ponha-se ao fresco. Acabou. É assim que funciona. A Champions League, os jogos de... Vocês já nunca se intrigaram por que razão é que às vezes, isto já me aconteceu, nós estamos a fazer os comentários dos jogos da Seleção Nacional, de apuramento para o Campeonato da Europa, Campeonato do Mundo, fases finais, e entram aqueles espontâneos que invadem o campo, seja para mostrar uma mensagem política qualquer, seja só porque acham graça, seja porque querem ir dar um abraço a um jogador, seja porque querem ir pedir uma camisola, tirar uma selfie, seja o que for, e a gente fala nisso, tal como ontem falámos no caso do Di Maria, e as imagens nunca vos aparecem à frente. Sabem porquê? É que, nesse caso, há um grau diferente da coisa. Nesse caso, por exemplo, a Seleção Nacional joga em Portugal, a RTP tem a incumbência de fazer a realização. Tal como quando há jogos da Liga dos Campeões, a RTP neste momento não tem direitos da Liga dos Campeões, mas creio que entre a TVI e a Eleven será igual, os operadores têm a incumbência de fazer a realização dos jogos. Mas têm um guidebook. Chegam ali e dizem, olha, se acontecer isto, vocês não mostram. Se acontecer aquilo, vocês não mostram. E é assim que está o futebol. E enfim, este é um dos problemas que temos de encarar com essa questão dos direitos centralizados, que, do meu ponto de vista, continua a ter mais méritos do que deméritos, mais coisas boas do que coisas más, mas que também tem coisas más. É importante termos a noção disso. Agora vamos lá perceber outra coisa. Porquê é que isso é feito? Porque depois, a tendência das pessoas... E mais, ainda outra coisa, é... Então, mas isso não põe em causa a verdade desportiva? E eu, à segunda questão, respondo-vos já de forma liminar. Não. E não porquê? Porque eu e vocês não vimos, mas o VAR vê. O VAR continua a ter acesso a todas as câmaras disponíveis no estádio. O VAR toma as suas decisões de acordo com todas as imagens disponíveis no estádio. Agora, aquilo que é feito depois, e eu creio que a intenção é de não alimentar polémicas, é de que se possa discutir o jogo em vez de discutir outras coisas, aquilo que é feito depois é... todos esses assuntos não são trazidos cá para fora. Aliás, no jogo de ontem, eu próprio falei nisso, houve não só o caso de Di Maria, há também um lance suspeito na área do Benfica, já perto do final, do qual nunca houve repetição. Eu não consigo, e o próprio Pedro Henriques, depois, no pós-match na RTP3, também disse a mesma coisa. Eu não consigo, com estas imagens, dizer-vos, em plena consciência, se há penalti ou não há penalti. Mas o VAR viu. E nós aqui temos que decidir uma coisa muito simples. É, acreditamos no VAR ou não? Eu acredito. Se o VAR viu, eu parto do princípio que viu bem. Não vou partir do princípio que viu mal, só porque quis agradar a esta equipa ou àquela ou à outra. E nunca é a nossa, é sempre a dos outros. Quando é no nosso caso, não, aí o gajo esteve bem. Foi, viu bem, foi fixe. Quando é dos outros, é pá, isto é tudo uma vergonha. Portanto, essa é a segunda questão, a da verdade desportiva. Esqueçam lá isso da verdade desportiva, porque o VAR viu. O VAR tomou a decisão em plena consciência. Não é sequer assunto. Nós não vimos. E nós não vimos porque a organização, e a organização não é o Benfica, a organização é a Federação Portuguesa de Futebol, não quis que nós víssemos. E porque a organização não quer que nós passemos o tempo a discutir casos polémicos. Quer tornar o produto de futebol mais vendável. É o ideal? Não. O ideal era que isto pudesse ser feito por jornalistas, e mal por mal, quando são os tais jogos da Liga dos Campeões, do Campeonato da Europa, do Campeonato do Mundo, é feito por jornalistas que tomam em consciência as suas decisões. Qual é o perigo disso? É os próprios jornalistas, por estarem muitas vezes a trabalhar para estações comerciais e perceberem que do lado do público só se quer navegar a onda da polémica, começarem a deixar de vos mostrar o jogo só para vos mostrar repetições de casos e casinhos e casões. Esse é um problema, de facto. Mas, enfim, é o mundo em que vivemos. E isto não está, de facto, fácil. E um dia deste a gente faz aqui uma live dedicada aos problemas do jornalismo hoje em dia, mais uma vez, porque eu gosto sempre de debater isso e já percebi que muita gente está por aí preocupada com essas questões e continua a estar preocupada com essas questões. E um dia destes marcamos aqui uma live para debater esse assunto. Portanto, meus amigos, conclusões. De facto, esta solução não é a ideal, é aquilo que eu acho. Porquê? Porque não é que esteja em causa a verdade desportiva, que não está, mas está em causa a percepção que as pessoas em casa têm da verdade desportiva. E isso pode ser um problema. Está em causa o tratamento jornalístico dos acontecimentos. E isso pode ser um problema. Agora, nós também temos que perceber o que é o futebol para nós. É um produto jornalístico ou é um produto de entretenimento? Porque se é um produto de entretenimento, não estando em causa a verdade desportiva, a única coisa que as pessoas têm que fazer é entreter-se, é ver os jogos. Mas as pessoas não querem isso. As pessoas querem é discutir os casos e tal. Não é se o... Não é o comportamento do Benfica em transição ofensiva, o comportamento do Braga em organização. Epá, isso a malta dá de barato. Agora, se foi penalti, se o gajo devia ter sido expulso, ou devia ter sido isto, ou, isso aí já... Estamos cá, porquê? Porque aí já dá para puxar a brasa à nossa sardinha. É sempre a nossa equipa que é... Eu se vos fosse a contar a quantidade, o churrilho das neiras que recebo em mensagens no Messenger do Facebook, no Direct do Instagram, no Twitter, seja o que for, eu estou sempre com azia. Se marco a Braga, estou com azia porque o Benfica sofreu. Se marco o Benfica, estou com azia porque o Benfica marcou. Se marco, enfim, estou sempre com azia. Porquê? Porque vocês, vocês não são necessariamente vocês, mas os adeptos mais inflamados, como são tão inflamados, tão inflamados, tão inflamados, acham sempre, como o comentador não é tão inflamado como vocês são, se o nosso clube marca, o comentador está sempre contra. Porquê? Porque não está tão contente como eu. Lá está, é claro. Se o meu filho tirar um 20 numa cadeira qualquer da universidade, eu fico mais feliz que vocês. Mas não vou dizer que vocês querem que ele chumbe. Não é? Não. Epá, é normal. Quando o meu clube marca, vocês pensam assim, o meu clube marca, eu fico feliz. O comentador tem que ficar tão feliz quanto eu. Não. O comentador está lá para ser isento, está ao meio. É a questão do triângulo. Eu já vos falei do triângulo aqui várias vezes. Estão aqui os tipos de um clube, os do outro e do outro. Eu estou no meio. Para quem está num dos vértices, quem está no meio parece que está sempre muito próximo do outro vértice. E não está. Está ao meio. É lá que eu estou. Bom, já gastei muito tempo com isto e estes ataques rápidos hoje já são um ataque organizado. Vamos ter que acelerar. Vamos lá. De resto da Taça de Portugal. Excelente União de Leiria. 3-0 fora o Marítimo. Segue e será para já uma das equipas, e serão pelo menos duas, da segunda liga a marcar presença nos quartos de final da competição. A outra vai sair do Santa Clara Nacional de mais logo. Mas, para já, a União de Leiria está garantida. Ótima também a resistência do Amarante contra o Gil Vicente. Esteve a perder 1-0 desde muito cedo. Chegou ao empate perto do final, mas depois acabou por sofrer 2 golos e o Gil Vicente segue em frente. Ganhou por 3-1. O Vizela aproveitou-se no autogolo para ganhar ao Arouca por 1-0, aí segue também para os quartos de final e, portanto, já temos neste momento apurados Sporting, Futebol Clube do Porto, União de Leiria, Gil Vicente, Vizela e Benfica. Hoje, e já vamos daqui um bocadinho ao futebol de hoje, vamos ficar a conhecer os outros dois quarto finalistas da competição. Lá fora, Real Madrid, e parece que foi excelente o jogo, eu só vi o resumo, impôs-se por 5-3 ao Atlético de Madrid, na primeira meia-final da Supertaça de Espanha, que está a decorrer na Arábia Saudita. Vai, portanto, jogar a final. O jogo foi marcado por uma série de... golos espetaculares. Atenção, peço a vossa atenção para o golo do Griezmann, tornou-se o maior goleador da história do Atlético, com o golo que marcou hoje, superou Luís Aragonês, mas também depois para o último golo do Real Madrid, por exemplo, marcado pelo Brahim Dias, após um pontapé de canto a favor do Atlético, em que o Oblak foi à área contrária, e a forma, ver o Brahim Dias a ganhar em velocidade ao Oblak, partindo uns bons metros atrás para chegar primeiro à bola e marcar quase de meio campo, também vale muito bem a pena. Foi bom o jogo, aparentemente, e vamos ver como é que vai correr agora daqui para a frente. As equipas chegaram as duas ao fim, aparentemente, num estado muito complicado, porque de fadiga, com jogadores com queimbras, gente a cair, enfim, foi muito difícil. O jogo terá sido muito, muito, muito intenso. Taça de Itália. Derrota da Roma contra a Lazio no derby da capital. Também não vi o jogo, só vi o resumo, mas aquilo que vi, eu só vi a Roma chegar à baliza da Lazio perto do minuto 90. Até aí só tínhamos visto Lazio a jogar. Portanto, leva-me a crer, a não ser que o resumo tenha sido feito pela TV da Lazio, que leva-me a crer que a Lazio foi uma vencedora justa. No outro jogo de ontem, o Milan chegou a estar em vantagem, mais uma vez combinação da asa esquerda excelente do Milan, Rafael Leão, Theo Hernandez, Rafael Leão, para o golo do português, mas depois a Atalanta virou e acabou por ganhar por 2-1, portanto Roma e Milan eliminados, Lazio e Atalanta seguem em frente. Na Taça da Liga Inglesa, o Liverpool de virada ganhou por 2-1 ao Fulham e está também em vantagem para a segunda mão das meias finais. Vamos ter a segunda mão das meias finais, o jogo Chelsea-Middlesbrough e o jogo Fulham-Liverpool, com as duas equipas de Londres a precisarem de recuperar um golo de desvantagem que trazem da primeira mão. Hoje vamos fechar os oitavos de final da Taça de Portugal. Aliás, já estarão a jogar Santa Clara e Nacional, e daqui vai sair pelo menos a segunda equipa da segunda liga que vai estar nos quartos de final. Podem ser três, eventualmente, porque depois ainda haverá a Vitória Sport Clube, Futebol Clube de Mafiel, e o Vitória sendo favorito, porque do outro lado está uma equipa que está no fundo da tabela, 14º da Liga 2, o Vitória está a fazer uma boa época e, portanto, parece-me, entra como favorito, até para jogar em casa, mas nunca se sabe o que é que pode sair dali. No outro jogo, Santa Clara e Nacional são duas das equipas que estão a lutar mais, com mais sucesso pela subida de divisão. Mercado, para vos falar então das movimentações, das últimas movimentações, apresentado já Rafael Guzo no Grupo Desportivo de Chaves, pode ser uma adição interessante à equipa transmontana, vem do Goiás, é um jogador que já mostrou capacidade tanto no Vizela como no Famalicão, sobretudo no Vizela, era um jogador muito importante no meio-campo do Vizela antes de voltar ao Brasil, porque ele é luso-brasileiro. Apresentado também Vinícius Mingotti, um atacante no Moreirense, que será com certeza para substituir o André Luiz, porque o André Luiz vai para a China. O Vinícius Mingotti vem do Atlético Paranaense, mas esteve emprestado ao Bahia na segunda metade do último campeonato do Brasil, do Brasileirão, Série A. Marcou 2 golos em meio ano, não é uma folha de serviços extraordinária, mas, de qualquer maneira, eu antes disso tinha no Operário Ferroviário, que é uma equipa da Série C, da 3ª Divisão do Brasil, tinha feito mais golos. Vamos ver como é que se dá por cá em Portugal. Por cá está confirmada já também a contratação ou o empréstimo de tão longo do Sporting ao Rio Ave, e fala-se depois, enfim, aqui são muitas as vozes, Leandro Barreiro para o Benfica, virá do Mainz, da Alemanha, é um jogador que vimos nesta última fase de qualificação do campeonato da Europa pela equipa do Luxemburgo. Tem alguns atributos, não me parece que seja um jogador do nível dos médios que o Benfica tem neste momento a jogar, mas vamos a ver. Às vezes o contexto transforma os jogadores. Também se fala da possibilidade do Sporting ir buscar o Kobako Andredi ao Estoril. É um jogador interessante em termos de progressão com bola. Parece-me que o valor que está, de que se está a falar, parece-me avultado, e isto, quando são negócios que metem o Valência, eu fico sempre um bocadinho de pé atrás, não me levem a mal. Depois, é o Olympiacos do Carlos Carvalhal a querer abastecer-se em Portugal. Falava-se no Bragança, o Sporting aparentemente não deixou. Falava-se no Chiquinho. Vamos a ver se o Benfica permite que o Chiquinho siga para lá ou não. Internacionalmente, Dragozin, defesa central do Genoa, para o Tottenham, 25 milhões de euros. O Tottenham, além disso, vai emprestar o lateral direito Spence à equipa italiana. O Eric Dier também está de saída do Tottenham. Já está em Munique para assinar pelo Bayern. Não, creio que ainda não será oficial, mas já não deve faltar muito, a não ser que lhe aconteça a mesma coisa que aconteceu ao João Palhinha no último mercado de verão. Já está em Istambul também o Bonucci para assinar pelo Fenerbahçe, vindo do Union Berlin, onde não teve assim tanta utilização. Fofana vai do Ghent para o Lyon, 17 milhões de euros. O Lyon está a reforçar-se bastante, porque aparentemente é para lá que vai também o Nemanja Matic. Confirmado já o empréstimo do Jadon Sancho do Manchester United ao Borussia Dortmund. E depois chegamos à fase dos regressos emocionais. Enzo Pérez, e aqui é mesmo Pérez, não é Fernandes, como eu geralmente me enganava quando Enzo Fernandes estava por cá, deixa o River Plate e vai para o Estudiantes, onde se destacou em primeiro lugar. Fernando, o antigo médio brasileiro do Futebol Clube do Porto, vai assinar também pelo Vila Nova e vai jogar na segunda divisão do Brasil, também para voltar a onde tudo começou. Enfim, a um regresso este não tanto emocional, mas apenas por ter a noção de que o seu nível já é mais esse, do Marchesino, guarda-redes argentino, que já passou pelo Futebol Clube do Porto, vai deixar o Celta e vai para o Grêmio de Porto Alegre no Brasil. E pronto, são os ataques rápidos de hoje. Foram um bocadinho mais lentos, só de ataques rápidos temos aqui um bocadinho mais de meia hora. Mas esta questão da realização era importante ser bem esclarecida e por isso mesmo abusei um bocadinho da vossa paciência. Já a seguir, as vossas perguntas no Q&A.
Futebol de Verdade, com António Tadeia.
Ora, vamos lá então passar a responder às vossas perguntas. Como sempre, todos os dias, duas perguntas selecionadas por mim, entre aquelas que me deixaram, tenha sido aqui, no meu canal de YouTube, na caixa de comentários do programa, e desde já vos peço para deixarem o vosso like no programa, para se inscreverem no canal, para que esta comunidade possa aumentar, e para, além disso, ainda virem a deixar comentários, não só no live chat. Eu no live chat hoje vou conseguir estar, ontem e anteontem não consegui, porque estava a caminho dos estádios, primeiro da Amoreira, depois do Estádio da Luz. Hoje vou conseguir estar e, portanto, estarei disponível no live chat para conversar convosco, desde que seja de forma rápida. Se tiverem perguntas que sejam um bocadinho mais elaboradas e que exijam uma resposta um bocadinho mais elaborada, não deixem no live chat, deixem na caixa de comentários, porque isso não só permite que eu possa selecioná-las para serem a pergunta do YouTube do dia seguinte, como, além disso, ajuda o algoritmo, porque já se sabe que um programa que tenha mais comentários é um programa que aparece a mais pessoas e que, por isso mesmo, acaba por ser favorecido e permitir que esta comunidade cresça. Mas já agora, deixo-vos também a nota e o pedido para que se inscrevam no canal. Fica aqui o link para poderem fazê-lo. Inscrevam-se, basta clicarem em cima do botão que diz inscreve-te aqui e, além disso, cliquem em cima do sino para ativar as notificações e serem avisados sempre que houver novos conteúdos aqui no meu canal de YouTube. Ora, vamos lá. Primeira pergunta para hoje. Já está aí. É a pergunta que chega do YouTube, precisamente. E é uma pergunta que me foi deixada pelo João Martins. Muito obrigado, João, pela sua pergunta. Pergunta ao João o seguinte. Gostava de saber o que pensa sobre o atual momento da carreira do Mister José Mourinho. Na sua perspectiva, Mourinho está onde planeava estar nesta fase da carreira? Fica sempre a sensação de que Mourinho se perdeu pelo caminho. Acho que ninguém previa que, anos depois de grandes duelos com Guardiola, estivesse em oitavo lugar numa liga italiana, longe de uma luta constante por títulos. No início de carreira quase perfeito, Mourinho baixou ao comum dos mortais. Bom, muito obrigado, João, pela sua pergunta. O tema Mourinho é um tema que eu acho particularmente difícil de explicar. Eu acho que, enfim, Mourinho tem um início de carreira absolutamente extraordinário. Aquilo que o José Mourinho fez no início do século, ali quando pega primeiro no Benfica, como treinador principal, ainda com o João Vale Azevedo. Depois está ainda no Benfica, está para assinar pelo Sporting e acaba por ver a transferência gorada pela reação dos adeptos leoninos. Acaba por ir para a União de Leiria, faz um campeonato extraordinário na União de Leiria. O Benfica depois bate-se com o Porto para a sua contratação ali na passagem de ano de 2001 para 2002. Acaba por ser o Porto a levar a melhor. Mourinho ainda faz esse final de época 2001-2002 no Futebol Clube do Porto. Em 2002-2003 montou aquela que, do meu ponto de vista, foi a melhor equipa do Porto que ele fez, a equipa que ganhou a Taça UEFA e o Campeonato em Portugal. 2003-2004 ganhou a Liga dos Campeões, última equipa fora das Big Five a ganhar uma Liga dos Campeões, foi esse Futebol Clube do Porto. Vai para o Chelsea, muda completamente o paradigma do Chelsea, transforma o Chelsea num clube ganhador. Vai para o Inter, muda completamente o paradigma do Inter, ganha também a Liga dos Campeões no Inter de Milão. Vai para o Real Madrid, tem os tais duelos com o Guardiola, e aí começa a haver uma tal, uma espécie de oposição quase filosófica, o futebol de toque e de posse contra um futebol de mais direto no sentido de ser mais vertical, mais rápido, mais explosivo, entre Guardiola e José Mourinho. Mourinho conseguiu ainda assim algumas vitórias, não tantas quanto com certeza quereria, porque aquele Barça era mesmo uma equipa muito forte, mas a verdade é que daí para cá, sobretudo desde que saiu do Real Madrid, Mourinho perdeu um bocadinho o pé. E perdeu um bocadinho o pé, eu acho que em vários aspectos. E um dos aspectos tem que ver com a atuação no mercado. Eu acho que as atuações no mercado das equipas do José Mourinho nos últimos 6, 7 anos, enfim, já aconteceu no Tottenham, já aconteceu no Manchester United, menos na Roma, porque a Roma tem menos dinheiro, mas ainda assim pareceu-me sempre um bocadinho longe daquilo que eram os reais interesses da equipa, e aí vamos a ver se a responsabilidade é dele ou se é de alguém por ele. E depois, enfim, aquilo que me parece é que ele... No Manchester United não terá ganho tanto quanto achava que poderia ganhar. E depois, ele, enfim, o caráter do José Mourinho faz com que ele ache sempre que a culpa está noutro sítio qualquer, que os árbitros não o protegeram, ou não, que os árbitros prejudicaram, que os dirigentes não o protegeram. A forma como ele é despedido do Tottenham, enfim, não lembra a ninguém, porque a equipa ia jogar uma final e ele foi privado da possibilidade de jogar essa final e de dar um troféu ao Tottenham, que é uma coisa que na equipa de Londres não abunda. Agora, na Roma, de facto, aquilo que mais se vê é o futebol pobre da equipa. A equipa está... mas, enfim, também não é uma equipa que se tenha reforçado assim de uma forma extraordinária. Ainda assim, os jogadores que esta Roma tem, tem Lukaku, tem Dybala, embora Dybala nem sempre disponível, parece-me que são jogadores a mais para o oitavo lugar que está a ocupar neste momento. Está apenas a 4 pontos de um lugar na Liga dos Campeões, está fora da taça, vai ter um jogo fundamental para aquilo que vai ser esta época contra o Feyenoord do Arne Slot na Liga Europa. Enfim, eu acho que a Roma, para ter esta época uma época bem sucedida, vai ter de conseguir duas coisas. Uma delas é uma posição na Liga dos Campeões. E neste momento, o quarto lugar da Série A parece muito em aberto. O Inter e a Juventus vão lutar pelo título. O Milan está ali um bocadinho a meio caminho. Já não me parece que chegue para o título, mas também não me parece que possa vir a ficar fora de uma das primeiras 4 posições. Vai ser muito provavelmente terceiro. E depois, há uma série de equipas a lutarem pelo quarto lugar. Uma delas, a Roma, que está ainda neste momento a 4 pontos da Fiorentina, que é quem está na posição de Liga dos Campeões neste momento. Portanto, essa é uma das questões. Acho que se a Roma não chegar a esta época ao final da Série A em quarto lugar, é preciso que Mourinho encare a época como um fracasso. Ainda ontem, por exemplo, na eliminação contra o Lazio, vimos Mourinho a queixar-se muito da arbitragem, creio que era do Daniele Orsato. Eu não vi o jogo, tal como já vos disse atrás, vi o resumo, o Mourinho queixava-se muito do penalti, o penalti para mim é claríssimo, não tenho dúvidas nenhumas a esse respeito, mas aquilo que vi também foi que a Roma não produziu, a Roma não conseguiu chegar à frente. E isso, de facto, é aquilo que mais se nota nas equipas de Mourinho neste momento, é a dificuldade para propor futebol. E não era assim. não era assim no Futebol Clube do Porto, não era assim no Chelsea. O Chelsea era uma equipa muito forte no plano defensivo. O próprio Porto era uma equipa muito forte no plano defensivo. O Porto do Mourinho era uma equipa muito forte em pressão, em zona pressionante, mas era uma equipa que depois era capaz de propor e chegava com números à frente. A Roma não faz isso. E esse é o principal problema. Mas eu estava a dizer-vos que uma das coisas para que esta época de Mourinho seja considerada bem-sucedida é chegar ao final da Série A em quarto lugar, conseguir a qualificação para a Liga dos Campeões. A segunda é chegar um bocadinho mais longe na Liga Europa, porque uma eliminação no play-off de acesso aos oitavos de final parece-me que será sempre uma performance curta para uma equipa da Roma, que inclusive já esteve em finais europeias nas últimas temporadas, precisamente com o José Mourinho aos comandos. Portanto, João, para responder mais concretamente à sua pergunta, se eu acho que ele está onde planeava estar nesta fase de carreira, não. Acho que não. E se no início de carreira, se Mourinho baixou ao comum dos mortais? Sim, eu acho que os últimos anos de carreira do Mourinho são, de facto, não tem muito que ver com aquele início de carreira em que ele parecia, de facto, o Special One. Quando ele diz que é o Special One, ele era, de facto, o Special One. Aquilo em que ele tocava, ganhava. Neste momento já não está a conseguir fazer isso, e isso deve ser encarado como... Eu achei que quando Mourinho foi para a Roma, essa era a possibilidade que ele tinha de certa forma, isto que ia dizer e escrever isso, de certa forma relançar a carreira, entrando numa equipa à qual não eram pedidos títulos e na qual ele podia reconverter o seu futebol, voltar a tornar o seu futebol mais ofensivo e mais atrativo. Não tem sido isso, tem sido feito, e é uma pena, de facto, porque Mourinho foi um revolucionário na forma de dirigir equipas, foi um revolucionário na forma de incorporar a periodização tática nas suas ideias sobre futebol, foi um revolucionário na metodologia de treino. Neste momento parece-me que está a precisar de repensar um bocadinho a forma de estar no futebol. Bom, segunda pergunta para hoje, e já sabem que se a primeira vem do YouTube, a segunda vem do Discord, e já vos tinha dito lá atrás que quem quiser aceder ao meu servidor de Discord, aquilo que tem de fazer é muito simples, tem que ser primeiro subscritor premium do meu Substack. Para serem subscritores premium do meu Substack, têm que seguir este link que está aqui. Podem fazer a subscrição. Também podem fazer a gratuita. Atenção, a subscrição gratuita dá-vos direito todos os dias ao último passo, que é o meu texto de reflexão sobre a atualidade do futebol nacional e internacional. Sai todos os dias de manhã, de segunda a sexta-feira. A subscrição premium dá-vos acesso a todos os outros conteúdos que por lá estão no Substack, e há muita coisa. E custa-vos 5€ por mês, ou 50€ por ano, se quiserem fazer uma subscrição anual, e dessa forma aproveitar os 2 meses grátis que esse comprometimento mais longo com o meu jornalismo vos dá um direito. Agora, seja qual for a subscrição que façam, depois podem perfeitamente entrar no meu servidor de Discord, e entrando no meu servidor de Discord têm acesso à chatroom, perguntas do Discord e a todas as outras, por lá estão, há chatrooms para discutir todos os clubes, há chatrooms para discutir a seleção, o futebol internacional, o futebol dos escalões inferiores, cinema, teatro, enfim, tudo e mais alguma coisa há por ali. Fantasy League, também temos uma chatroom para Fantasy League, portanto há tudo por ali. Se não são ainda subscritores, é seguir o link que deixei lá atrás, para fazerem então a vossa subscrição. A pergunta que selecionei de hoje, já está aí à vossa frente, veio do Filipe Quintal. Obrigado, Filipe, pela sua pergunta. E pergunto ao Filipe o seguinte: caro António, ultimamente tem-se discutido várias mudanças às regras do futebol e o seu impacto no jogo, como por exemplo a regra do fora de jogo. Contudo, não consigo deixar de pensar numa regra atual que praticamente não é aplicada. A regra dos 6 segundos. Na sua opinião, acha que, se forçada, essa regra existente traria alguma mudança significativa ao futebol atual? Por exemplo, a nível da reorganização ofensiva-defensiva das equipas? Um abraço para si, Filipe, também. Sou 1000% a favor desta ideia que o Filipe aqui deixa. Eu acho que um dos grandes problemas do futebol neste momento... Enfim, o fora de jogo eu não mexia, sou honesto. Eu acho que abolir o fora de jogo ou diminuir a zona em que o jogador pode estar fora de jogo, criando ali uma linha de fora de jogo a meio do meio campo ofensivo, seria favorecer o futebol mais direto. E não é tanto isso que se quer. Eu acho que o futebol nesse aspecto está bem. Portanto, eu no fora de jogo não mexia. Mexia na questão do fora, da definição daquilo que é o fora de jogo. Aí sim. sou absolutamente a favor das alterações formalmente propostas pelo Sr. Arsène Wenger e que eu, inclusive, já tinha proposto por escrito aqui no meu Substack. Na altura nem foi no Substack, terá sido ainda no meu site, no antoniotadeia.com, que já está extinto, que é passar a reintroduzir a noção do jogador em linha. Acho que isso seria muito favorável, mas não vamos perder tempo com isso hoje. Agora, no fora de jogo não mexia. Quanto à questão do tempo perdido, eu acho que o futebol tem que começar a encarar muito seriamente esta questão. E encarar seriamente não é introduzir o cronómetro que para e arranca, como nas modalidades de pavilhão. Acho que isso não se coaduna. Não é meter aqueles tempos de desconto de 20 minutos que vimos ainda muito recentemente, mas é criar condições para que o futebol possa fluir de outra maneira. E como é que isto pode fazer-se? É muito simples. Primeira questão, instruir os árbitros. Eu acho que em Portugal, ultimamente, temos estado muito melhores nesse aspecto. Instruir os árbitros para não apitarem por tudo e por nada. Continuamos a ver muitos jogadores a caírem assim que sentem o adversário aproximar-se. O adversário aproxima-se e eles imediatamente se veem que estão numa situação complicada, caem, falta, para o jogo. O jogador diz, não foi nada, o outro diz, foi, e tal, e estamos ali todos parados um bocadinho, até que se marca a falta, perde-se sempre ali algum tempo, as equipas reorganizam-se, enfim, não gosto. Acho que o jogo tem que fluir. Segunda questão, aplicar de facto, e tal como diz o Filipe, uma regra que já existe, que é a tal regra dos 6 segundos. O que é que diz a regra dos 6 segundos? O guarda-redes, quando recebe a bola, e tem a bola nas mãos, tem 6 segundos para a pôr em jogo. Se não põe em jogo, é livre e indireto. Eu poucas vezes vi isso acontecer. Antigamente até havia a regra dos passos. O guarda-redes não podia dar mais do que X passos com a bola na mão. Hoje em dia, creio que já não é assim. Creio que é uma questão de segundos que, de facto, raramente é aplicada. Mas isto é muito fácil. Há tanta gente na equipa de arbitragem que pode haver ali um cronómetro. E o cronómetro começa a contar. Tal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando chega aos 6, se a bola não está em jogo, cria-se, sei lá, livre indireto. Se calhar o livre indireto dentro da área é uma punição demasiado exagerada, mas pode ser marcada uma falta num sítio qualquer a convencionar. Não me parece que seja uma má ideia. Acho que era uma excelente ideia. Depois, mais uma questão. Eu acho que os limites deviam ser também, os limites de tempo, deviam ser também introduzidos para serem feitas reposições de bola em jogo. Lançamentos laterais, pontapés de baliza, pontapés de canto, pontapés livres, tudo devia ter o seu tempo. E o quarto árbitro, ou o quinto árbitro, ou o sexto árbitro, quem vocês quiserem, aparece e cronometra. E se, imaginemos, temos aqui um lançamento lateral a favor da equipa A, tem 10 segundos para pôr a bola em jogo. Ao fim de 10 segundos, a bola não está em jogo, o lançamento passa para o outro lado. É simples. Íamos passar a ter um jogo muito mais fluido. Que implicações é que isto teria na organização das equipas? É possível que o jogo fosse, sendo mais rápido, acabasse ao mesmo tempo por levar a que houvesse mais situações de transição, que houvesse mais exploração de espaços, que houvesse mais ataques rápidos e contra-ataques. É possível que sim. Era um jogo diferente, um jogo menos pastoso, um jogo mais direto também, mas ao mesmo tempo mais espetacular. Portanto, sou completamente a favor, ou seria completamente a favor, dessa alteração. Bom, meus amigos, estamos a chegar ao fim. O Futebol de Verdade 2 foi particularmente longo por causa da tal questão das transmissões televisivas, que eu achei por bem explicar aqui. Mas já sabem, amanhã, sexta-feira, 18 horas, à live. Amanhã estarei a fazer o programa em direto. Amanhã não será gravado, será em direto. E, portanto, conto convosco para podermos interagir, como antigamente aqui no Futebol de Verdade, no programa de amanhã. E no final da live, que vai ter 45 minutos, religiosamente 45 minutos, no final da live, em que estarei à vossa disposição para conversarmos sobre aquilo que vocês quiserem, vamos ter a emissão do dia do Futebol de Verdade, na mesma com ataques rápidos e Q&A. Muito obrigado por terem estado aí. Amanhã cá vos espero.
Futebol de Verdade.